7 da noite em Brasília.
Seca reduz em 6% as mortes causadas pelo trânsito entre 2008 e 2009.
Termina amanhã o prazo de inscrições para o ProUni, programa do governo que dá bolsas de graduação para alunos com renda familiar de até 3 salários mínimos.
Terra Legal completa um ano e até o fim de 2010 vai entregar 23 mil títulos de propriedade para pequenos produtores na Amazônia.
Sexta-feira, 18 de junho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
Neste domingo, a chamada Lei Seca, que aumentou as punições para motoristas que dirigem bêbados, completa 2 anos em vigor.
E segundo um balanço do Ministério da Saúde divulgado hoje, o número de mortes no trânsito no Brasil caiu 6,2% no primeiro ano da Lei Seca, ou seja, entre junho de 2008 e junho de 2009.
Ainda de acordo com o Ministério, cerca de 2.300 vidas foram salvas nas ruas e estradas do país. Quem conta é a repórter Aline Bastos.
2 anos de existência e um saldo positivo. No primeiro ano da Lei Seca, o número de mortes no trânsito aqui no Brasil caiu 6,2% em relação ao ano anterior. Isso representa 2.302 mortes a menos em todo o país nos primeiros 12 meses depois da Lei Seca, se comparado ao período anterior, chegando a 34.597 o total de óbitos causados pelo trânsito. Rio de Janeiro foi o campeão no ranking de redução de mortes, seguido do Espírito Santo, Alagoas e Distrito Federal. Só que a frequência de pessoas que dirigem depois de ingerir álcool de maneira abusiva passou de 2,1% no ano anterior à Lei Seca para 1,4% em 2008, subindo novamente para 1,7% no ano passado. Homens jovens são os que mais dirigem alcoolizados. O levantamento é do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira. Quem detalha é o ministro José Gomes Temporão.
Durante décadas, o Brasil tentou enfrentar essa questão da violência no trânsito, e principalmente a relação bebida e direção, álcool e direção, com as armas tradicionais. Não, nós temos que fazer campanhas de TV, no rádio, temos que divulgar, temos que ir para as escolas, temos que conscientizar. A sociedade brasileira precisava de um pai, e o pai apareceu na figura da lei.
O professor Vitor Pavarino, pesquisador do Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes da Universidade de Brasília, traduz os números ainda mais. Segundo ele, as quase 35 mil mortes por ano causadas aqui no Brasil por acidente de trânsito equivalem à queda diária de um avião com 120 pessoas a bordo. O professor acredita que a Lei Seca é bem rígida com relação aos motoristas que dirigem alcoolizados, mas que o problema está na fiscalização.
Há, obviamente, limitações infraestruturais. Isso está relacionado a você ter um pessoal, não só um pessoal em número suficiente, quanto pessoal qualificado para estar trabalhando, né, as blitzes que são necessárias.
Também foi lançado hoje o projeto Vida no Trânsito, onde o governo faz parcerias para reduzir lesões e mortes no trânsito. As cidades que serão avaliadas são Teresina, no Piauí, Palmas, no Tocantins, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Curitiba, no Paraná. Esses municípios vão ter 2 anos para planejar ações que previnam a mistura direção, álcool e excesso de velocidade. De Brasília, Aline Bastos.
E também hoje o Ministério da Saúde anunciou que conseguiu baixar em 51% o preço do comprimido de mesilato de imatinib, conhecido também como Glivec.
Segundo o Ministério, a redução vai gerar uma economia de cerca de R$ 400 milhões em 2 anos e meio.
O Glivec, produzido pelo laboratório Novartis, é usado para o tratamento de cerca de 7.500 pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS, com leucemia mieloide crônica, um tipo de câncer do sangue.
Voz do Brasil!
promover a conservação e a implantação de modelos de produção sustentável na Amazônia Legal. Esse é o principal objetivo do programa Terra Legal, que amanhã completa um ano.
O programa, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, busca regularizar as ocupações legítimas, com prioridade aos pequenos agricultores e às comunidades locais, ou seja, aquelas pessoas que já utilizavam as terras para produzir e dali tirar o seu sustento.
E nesses 12 meses já foi possível identificar alguns avanços. Segundo o monitoramento ambiental realizado pelo Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, a extensão de áreas desmatadas na região reduziu 33%, ou seja, mais de 40 mil hectares de floresta foram preservados.
Mas não basta apenas identificar onde ocorre o desmatamento. Segundo o ministro Guilherme Kassel, é preciso punir quem derruba a mata original na região da Amazônia.
A gente até pode, por mecanismos de imagem de satélite, identificar onde que está acontecendo o desmatamento, mas a gente não tem quem responsabilizar. Essa é a importância do Terra Legal, a gente saber quem ocupa qual área, ter estabilidade legal, estabilidade jurídica daquela região e poder cobrar das pessoas, poder acompanhar o que acontece na Amazônia.
Ainda segundo o ministro Kassel, mais de 70 mil propriedades já foram cadastradas e até o fim do ano, cerca de 23 mil pequenos produtores já vão estar com o título de suas terras em mãos, totalmente regularizadas.
E até o fim de 2011, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Terra Legal, quer beneficiar 80 mil famílias com registro de propriedades.
O pequeno produtor que já teve sua área registrada e quer saber como anda seu processo de regularização pode acessar a página www.mda.gov.br.
Também por esse mesmo endereço eletrônico, qualquer cidadão pode denunciar, sem precisar se identificar, irregularidades no programa e uso indevido de terras públicas na Amazônia Legal.
Termina amanhã o prazo de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, que concede bolsas de estudo parciais e integrais em instituições particulares de ensino superior.
Pode se candidatar o estudante que obteve média nas 5 notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2009. E só vale para aqueles que concluíram os estudos em escola pública ou como bolsista integral em escola particular.
As bolsas integrais são para alunos com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio, e as parciais para os com renda de até 3 salários mínimos.
O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima segunda-feira. Mais informações em www.mec.gov.br.
As secretarias estaduais e municipais de educação ganharam mais tempo para aderir ao Programa Nacional do Livro Didático.
O prazo foi prorrogado até o dia 30 de junho.
E as escolas que não enviarem o termo de adesão vão ficar sem os livros no ano que vem. Quem faz o alerta é Sônia Schwartz, coordenadora geral dos programas do livro do Ministério da Educação. Ela conversou com a repórter Luciana Colares de Holanda. Vamos ouvir.
Quem não aderiu até agora? O que acontece se não fizer dentro do prazo?
Quem não enviar o termo de adesão até o dia 30 de junho para o FNDE, as escolas não vão receber o livro didático para o ano letivo seguinte, em 2011. Eles poderão ainda as redes enviarem o termo, mas só receberão os livros em 2012.
E como é que está o balanço de adesões até agora?
Está muito bom até agora, já cerca de 90% das entidades já enviaram o termo e a gente espera que nesses últimos dias, até o dia 30 de junho, todas enviem.
E esses 10% que ainda faltam, o que é preciso fazer?
Enviar o termo que já foi expedido pelo FNDE, então eles devem assinar, anexar um documento de identificação e enviar para o FNDE. Caso algum não tenha recebido, pode entrar no site do FNDE, imprimir o termo e mandar.
E sobre a escolha dos livros para as escolas trabalharem no ano que vem, como é que vai ser feita essa escolha?
Isso, a escolha inicia segunda-feira, dia 21 de junho. Nós já remetemos também cartas contendo as senhas para as escolas, então elas devem acessar o sistema e fazer a sua escolha do livro. Esse prazo vai de 21 de junho até 4 de julho.
Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Sônia Schwartz, coordenadora geral dos programas do livro do Ministério da Educação.
Voz do Brasil!
Garantir os direitos de todos os brasileiros, independente da cor ou religião, é o que prevê o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado no Senado Federal essa semana e que aguarda sanção presidencial.
O ministro da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Eloy Ferreira de Araújo, que participou hoje do programa Bom Dia Ministro, espera que até a primeira quinzena de julho o texto seja sancionado pelo presidente da República.
Seguramente, na primeira quinzena de julho, nós teremos a sanção. E o conceito de raça está aqui assegurado no texto da lei. É a lei que está escrita. O componente de cotas está aqui assegurado no texto da lei. A proteção das religiões de matriz africana está aqui no texto da lei. A proteção das comunidades quilombolas está no texto desse projeto de lei, ainda não é a lei, né? A capoeira, que foi perseguida como as religiões de matriz africana, está aqui no texto dessa lei. As possibilidades para apoiar os empreendimentos e empreendedores negros e negras está aqui no texto dessa lei. Essa lei, para concluir, quero lhe dizer que ela é algo como a Lei Áurea tinha um só artigo, né? Está abolida a escravidão no Brasil e não houve nenhuma possibilidade para que... Aí o negro, no dia 13 de maio, ele se deu no bojo do maior movimento civilista que o Brasil tem registro. Só perdeu para a campanha das diretas. Mas aquele movimento fantástico, que foi o 13 de maio, tem agora, no Estatuto da Igualdade Racial, a sua sequência para poder avançar, para que o 14 de maio aconteça com a igualdade de oportunidades.
Informações sobre o Estatuto da Igualdade Racial em www.portaldaigualdade.gov.br.
7:11.
No Brasil existem mais de 4 milhões de propriedades agrícolas familiares. Juntas, elas respondem pela produção de 70% dos alimentos que vão diariamente para a nossa mesa.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indicam que a agricultura familiar também é responsável por empregar 7 de cada 10 pessoas no campo.
E pela experiência que tem em políticas públicas na área de agricultura familiar, o Brasil sediou nesta semana um seminário de assistência técnica e extensão rural com representantes de 16 países africanos.
O principal resultado desse encontro, organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, é a cooperação e a transferência de experiências bem-sucedidas no Brasil para os países da África. A repórter Daniela Almeida tem mais informações.
Em 5 dias, eles participaram de palestras e visitaram cooperativas de alimentos e feiras agrícolas em Brasília. Essa capacitação pretende contribuir para a conquista da soberania alimentar dos países africanos. As experiências obtidas a partir do contato com a realidade rural brasileira serão levadas, segundo Carlos Paim, funcionário do governo de Angola, para enfrentar as dificuldades do setor agrícola em seu país.
O que nós levamos aqui de positivo, fundamentalmente, tem a ver com a lei promulgada sobre a agricultura familiar, a lei do seguro agrícola, os programas que foram institucionalizados, como o PRONAF.
Esse seminário é o primeiro resultado do diálogo Brasil-África sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural. Encontro de presidentes, ministros da agricultura e representantes de organismos internacionais que aconteceu em maio deste ano no Palácio do Itamaraty para intensificar as relações entre países do Hemisfério Sul. Segundo Francesco Maria Pierre, da Assessoria de Cooperação Internacional e Promoção Comercial do Ministério do Desenvolvimento Agrário, já estão em fase de definição acordos bilaterais entre o Brasil e países africanos para projetos ligados à agricultura familiar.
Uma grande diretriz de cooperação será a instalação de projetos piloto de compra de alimentos da agricultura familiar nos países africanos para fins de segurança alimentar e nutricional. É o nosso PA, é a nossa alimentação escolar.
A cooperação brasileira na área agrícola com a África já existe há alguns anos. Um marco desse relacionamento foi a criação de um escritório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, em Accra, capital de Gana, em 2008, para facilitar a transferência de tecnologia ao continente africano. De Brasília, Daniela Almeida.
Nós, brasileiros, viajamos pouco e, por isso, também conhecemos pouco o nosso país. A conclusão é do Ministério do Turismo.
Para mudar essa situação e incentivar os brasileiros a descobrirem a beleza e a diversidade natural, cultural, histórica do país, o Ministério do Turismo está levando a várias cidades os principais destinos turísticos do Brasil.
O repórter Paulo La Sálvia explica.
Viajar combina com foto, viajar também combina com imagem. As duas relações são exploradas ao máximo pelo Caminhão Destino Brasil. O projeto do Ministério do Turismo tem a ideia de desvendar o país para o brasileiro. Por meio de um vídeo de 3 minutos, o visitante vê que além de futebol, samba e mulher bonita, o Brasil tem outras belezas. São 65 destinos turísticos diferentes apresentados ao público, que também tem a oportunidade de gravar um vídeo de 30 segundos e concorrer a uma viagem com acompanhante para um desses lugares. O advogado de Brasília, Leonardo dos Santos, afirma que o projeto mostra um Brasil com várias caras.
De estimular o brasileiro, de fato, valorizar o seu, sua cultura, o seu regionalismo e a diversidade que a gente tem, que é enorme, né?
O Caminhão Destino Brasil começou em março, passou por 5 estados e 16 cidades. Fica em Brasília até este domingo e depois segue para o Rio de Janeiro. Para a coordenadora geral de serviços turísticos do Ministério do Turismo, Rosiane Roquembar, o projeto quer incentivar o brasileiro a conhecer o seu país.
O brasileiro ainda viaja pouco pelo Brasil e a gente tem um potencial enorme a oferecer aos próprios brasileiros. Descobrir a nossa história, a nossa gente, os nossos costumes e com certeza as nossas belezas. E a iniciativa do Ministério nesse sentido é levar esse cardápio de oportunidades que o brasileiro tem à sua disposição e o caminhão tem percorrido esses destinos nesse sentido, de mostrar um pouquinho do que o brasileiro pode encontrar nesses destinos e para programar suas próximas viagens.
O Caminhão Destino Brasil já percorreu 6.500 quilômetros pelo país. O público que já visitou o projeto, segundo o Ministério do Turismo, é de 30 mil pessoas. De Brasília, Paulo La Salve.
Toda mulher que trabalha com carteira assinada tem direito a receber o salário maternidade, inclusive as mães que adotam os filhos.
O benefício concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, também pode ser utilizado pelas seguradas que têm apenas a guarda judicial. Angélica Coronel explica.
Toda mãe quer ficar o maior tempo possível com o bebê. Com a jornalista Cristiane Gnoni foi a mesma coisa. Assim que Eduardo chegou, ela deu entrada no pedido de salário maternidade, que toda mãe, mesmo adotiva, tem direito a receber do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS.
O juiz, quando nos deu a guarda provisória, ele nos orientou que a gente teria direito a tudo, como se fosse uma mãe biológica. Licença maternidade, com remunerada, plano de saúde, tudo certinho.
O pedido deve ser feito pela própria mãe na agência do INSS. O tempo pelo qual ela receberá o benefício depende da idade da criança no momento da adoção. Se tiver até 1 ano incompleto, a mãe receberá o salário maternidade por 120 dias. De 1 a 4 anos, 60 dias. De 4 a 8 anos, por 30 dias. Não há benefício se a criança adotada tiver mais de 8 anos. Já o valor do pagamento varia de acordo com o tipo de contribuição, como explica Daniel Gonçalves, do Programa de Educação Previdenciária do INSS.
No caso da empregada e da trabalhadora avulsa, elas recebem o valor que elas têm em carteira ou já recebem de acordo com o sindicato. Tá? No caso da empregada doméstica e a contribuinte individual e a segurada facultativa, elas estão sujeitas ao teto do INSS, que hoje é de R$ 3.416. E a segurada especial, que é aquela trabalhadora que trabalha na agricultura, tá? Regime de economia familiar, ela tem direito a um salário mínimo.
Para Fernanda Fernandes, presidente do Conselho Regional de Serviço Social do Distrito Federal, o tempo que a mãe passa em casa com a criança que é adotada é fundamental.
É necessário, né, nesse processo de adaptação. É uma criança que está vindo, né, que quando biologicamente a gente tem uma gestação, a gente se prepara emocionalmente, a família também espera ali. Então, o momento do parto, né, todo momento que a família está atenta, está ali pronta para a chegada dessa criança, mas quando vem pela adoção é um processo novo, né? E aí, claro que tem que haver um maior contato, uma maior interação dessa família com essa criança, porque muitas vezes essa criança pode vir, né, de uma outra história de abandono, de rejeição, de maus tratos e que precisa de uma atenção maior.
Para fazer um pedido de salário maternidade, no caso das mães adotivas, é preciso primeiro agendar pelo telefone 135. O pedido pode ser feito até 5 anos depois da adoção. De Brasília, Angélica Coronel.